Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 143, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 143, ano 6. E eu aproveito para mandar o meu abraço científico para todas e todos os nossos ouvintes do programa Ciência UFES, em especial aqueles que participaram do sorteio do Vale Livros durante todo o ano passado. Sorteio do Vale Livros acontece em todo o programa Ciência UFES e é uma parceria da Rádio Universitária com a editora da UFES e com a livraria da UFES. E você também pode participar. Basta mandar um zap para o telefone 999357337. Vou repetir, 999357337 e concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 para ser retirado aqui na livraria da UFES, que fica aqui no campus de Goiabeiras, em Vitória. É a Rádio Universitária e a livraria da UFES levando cultura e leitura para a nossa audiência, que é mais que qualificada, a audiência mais qualificada do Rádio Capixaba.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar com a pró-reitora de administração da UFES, Tereza Carneiro. Ela está no Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho da pró-reitoria de administração da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024. Gestão que encerra o seu mandato agora em março de 2024. Tereza é doutora em administração e graduada em engenharia civil e administração aqui pela UFES. Confere aí. Professora Tereza Carneiro, pró-reitora de administração da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço dessa gestão, ela que está à frente da pró-reitoria de administração, na gestão do reitor Paulo Vargas, essa gestão que se encerra agora em 2024, em março de 2024. Professora, esse ano a Universidade Federal vai fazer 70 anos, mais especificamente no dia 5 de maio, uma data muito especial para todos nós. Nesse período, né, nesses 70 anos, a universidade teve 20 gestões, incluindo a atual gestão do reitor Paulo Vargas, com suas 7 pró-reitorias, que começou lá em 2020 e termina agora em março de 2024. Né? E a sua pró-reitoria é uma dessas 7, né? A pró-reitoria de administração. Gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que que faz a pró-reitoria de administração da UFES e quais os principais resultados e conquistas da pró-reitoria de administração durante essa gestão que se finda, que termina, né? Gestão do reitor Paulo Vargas aí frente à Universidade Federal do Espírito Santo. O que faz a pró-reitoria e os principais resultados e conquistas?
Então, conhecer a pró-reitoria de administração, né? Vocês vão ver que eu vou sempre chamar ela de PROAD, né? Conhecida carinhosamente por PROAD. A PROAD, ela é uma pró-reitoria de apoio operacional. Então, ela dá sustentação às atividades das demais pró-reitorias, que é a pró-reitoria de ensino, de pesquisa, de extensão, de assistência aos estudantes. A PROAD, ela é responsável por toda a gestão do orçamento da universidade, as receitas, né, e as despesas, e também a questão contábil, né, contabilizar esses resultados financeiros. Além disso, ela faz todas as compras de materiais e equipamentos da universidade.
Ou seja, é quem tem a chave do cofre,
quem tem a chave do cofre e a responsabilidade que isso significa.
Você então, é a dona do dinheiro.
É, mais ou menos. Mas, além disso, a PROAD também faz a contratação de todas as obras e de todos os serviços. Serviço de limpeza, serviço de vigilância, serviço de água, luz, telefone, TI, né? Todos os serviços relacionados aos sistemas de informação. Tudo, todas as contratações são feitas pela PROAD. Além disso, a gente também faz toda a contratação e o relacionamento com as fundações de apoio, que são fundações, são organizações de direito privado, né? São organizações que apoiam a universidade nos projetos de pesquisa e de extensão. E quem faz essa ponte da contratação e desse relacionamento, vamos assim dizer, mais legal, também é a PROAD. E, além disso, a gente faz toda a gestão do acervo documental da universidade. Então, são muitas responsabilidades, é uma pró-reitoria de grande porte na universidade, mas é uma pró-reitoria que, eu sempre brinco, né, que quando ela funciona bem é quando ela aparece menos, né, porque significa que os problemas estão sendo equalizados e que, então, ela é uma pró-reitoria muito, muito tímida, vamos assim dizer, né, não é uma pró-reitoria que é muito noticiada. Bom, aí falando das conquistas, né, as conquistas, eu vou dividir ela em dois pontos. O primeiro ponto, que como a PROAD trabalha com muitos assuntos, a primeira conquista está ligada com a nossa situação orçamentária.
Perfeito.
Tá? Que é um assunto que vocês já viram na mídia aí nos últimos tempos e que é um grande desafio, não apenas na UFES, como em todas as universidades.
Muitos cortes de orçamento, né, professor?
Desde que foi aprovada a emenda constitucional, mais conhecida como teto dos gastos, né, que traduzindo, o que é o teto dos gastos? O governo não pode gastar no ano seguinte mais do que o orçamento do ano anterior corrigido pela inflação. E toda vez que as despesas crescem acima da inflação, teoricamente o orçamento, né, perdeu o seu valor de compra. E isso tem acontecido ao longo dos últimos anos. Então, o primeiro desafio que nós enfrentamos foi essa difícil situação orçamentária e a nossa, então, maior conquista foi conseguir equilibrar esse orçamento para dar apoio às atividades da universidade, especialmente na gestão do professor Paulo Vargas. Isso começou antes, né? Começou lá já na gestão do professor Reinaldo, que veio antes do professor Paulo Vargas, porque a emenda do teto dos gastos foi aprovada antes. Então, já vinha esse grande esforço de ajustar as despesas para caberem no orçamento. E aí veio a gestão do professor Paulo Vargas, que iniciou com a pandemia. Ele já entrou com a pandemia sendo instalada. Então, o desafio da gente conseguir fazer todas essas gestões orçamentárias, de materiais, de equipamentos, de obras, de serviços, com a pandemia, né? E com o orçamento equilibrado. Então, as nossas duas conquistas vêm exatamente desses dois pontos, de ter conseguido manter o orçamento equilibrado, e nós vamos agora entregar um orçamento equilibrado para a nova gestão, e termos conseguido enfrentar todo o desafio da pandemia com esse apoio operacional de contratações, de compras, de insumos, de materiais, de todos os equipamentos que nós precisamos adquirir de tecnologia da informação para poder trabalhar no modo remoto. Então, essas são as duas grandes conquistas que eu destacaria, entre várias outras coisas, né, que a PROAD trabalha e faz.
Perfeito. Professora Tereza Carneiro conosco aqui no programa Ciência UFES. Tereza Carneiro é pró-reitora de administração aqui da UFES, fazendo um balanço da gestão, do orçamento, falando um pouquinho aí dos resultados e das conquistas, né, dessa gestão que se encerra agora em 2024. Professora, Na sua opinião, a gente está falando de resultados, de conquista, fazendo um balanço desses 4 anos da gestão do reitor Paulo Vargas, 2020 e 2024, mas eu gostaria de falar também, olhar para frente. Na sua opinião, quais são os principais desafios que a UFES vai enfrentar nos próximos anos e olhando para o trabalho realizado, para o seu trabalho realizado, o trabalho realizado pela gestão do reitor Paulo Vargas, como que a Pró-Reitoria de Administração ajudou a deixar a UFES preparada para os próximos desafios, para os próximos anos? Como é que a UFES, como é que está o cenário da UFES, como é que a UFES vai encarar os próximos desafios e, na sua opinião, quais são eles?
Muito bom, claro que são muitos, né? Eu vou citar aqui os principais, eu vou citar, os 4 principais. Isso não quer dizer que eles sejam os únicos. Primeiro grande desafio é um desafio que é de todas as universidades e é um desafio constante, que é a busca pela qualidade do ensino e da pesquisa. Então, é uma busca que a gente nunca para. Sempre que a gente alcança um patamar, a gente quer o seguinte. Então, é a própria razão de ser da universidade. Então, o desafio é não apenas manter a qualidade que a gente tem hoje, como superar, né, os nossos próprios índices. O segundo que eu falaria é adaptação às novas demandas da sociedade. A sociedade está mudando. A gente está saindo de uma sociedade que veio lá da era industrial e entramos já há algum tempo na sociedade da informação. Então, a formação desse novo profissional está passando por vários desafios e o nosso desafio é ajustar os nossos cursos para responder a esse novo profissional que o mercado está demandando, que é um profissional menos focado em assuntos específicos e mais, né, com a visão mais generalista e uma visão mais global dos problemas da sociedade, que estão ficando também mais complexos. A terceira que eu citaria é a promoção da inclusão e da diversidade, não apenas na universidade, mas formando profissionais com essa visão para levar essa visão para a sociedade, para o mercado de trabalho, para onde eles vão atuar.
A sociedade também tem exigido dos profissionais essa visão mais diversa e mais inclusiva, né, professor?
Tem exigido, a sociedade tem exigido. E a gente tem esse papel, né, de formar também, não apenas profissionais, mas os cidadãos que vão, né, levar essa visão para a sociedade. Lembrando que os estudantes de nível, que têm nível superior, são um percentual muito baixo da sociedade. Então, mesmo que a gente forme aí por ano, né, uma quantidade expressiva de profissionais, né, de alunos, ainda no total da sociedade é um percentual pequeno. Então, a sociedade demanda isso e nós temos esse papel de formar pessoas que serão multiplicadores desses, vamos assim dizer,
dessa visão, né?
Dessa visão na sociedade. E, por último, eu gostaria de citar como um desafio específico nosso, universidades federais brasileiras, é a busca por novas fontes de recursos para investimentos em inovação e em tecnologia, né, e na própria qualidade do ensino. Então, essa é um desafio que é muito próprio das universidades federais nesse momento. Muito bem, eu acho que são esses os desafios. E aí, como que a gente deixa, né, o nosso legado para apoiar esses desafios? Primeiro, a gente deixa a universidade com esse equilíbrio orçamentário, o que dá para o próximo reitor uma tranquilidade de o dia a dia dele tá basicamente equalizado e o que ele vai precisar é exatamente esse desafio de buscar novos investimentos, buscar, né, recursos para fazer inovações na universidade.
Ou seja, as contas estão em dia, professor.
As contas estão equilibradas, com certeza, né? É um legado que a gente vai deixar. E o outro legado é a equipe da PROAD, né, que trabalha, né, com essas várias atividades que eu descrevi, é uma equipe altamente capacitada, é uma equipe altamente profissional, muito motivada, entende o papel que tem na universidade como apoio a todas as atividades. Então, é uma equipe que está sempre sujeita a atualizações, porque a gente é muito regulamentado, tem muitas leis que regem o que a gente faz, então eles têm que estar sempre estudando. Recentemente, a lei que fazia todas as compras, que era chamada da Lei de Licitações, não existe mais, surgiu uma nova lei das licitações que entrou em vigor agora em janeiro, no início do ano. Então, as equipes foram todas treinadas, estão todas capacitadas para enfrentar essa novidade de mudança da legislação. Então, basicamente, a gente deixa esses dois legados. Equipes muito boas, né, e conscientes do papel, da importância deles na universidade e muito bem preparadas. E, além disso, uma situação orçamentária dentro do quadro orçamentário nacional, uma situação razoavelmente equalizada.
Perfeito. Tereza Carneiro, pró-reitora de administração da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da gestão do reitor Paulo Vargas nesses 4 anos aí de mandato, né? Começou em 2020, termina agora em 2024. Professora, na sua opinião, o que a UFES representa para o Espírito Santo e como você situa a nossa universidade no cenário nacional?
Então, bom, a UFES para o Espírito Santo é de uma importância assim, visível. É a única universidade federal do Estado do Espírito Santo. E a única universidade pública do Estado do Espírito Santo. Porque nós temos estados do tamanho do Espírito Santo que tem mais de uma universidade federal e, às vezes, mais de uma universidade pública. Então, né, nós temos uma responsabilidade nova. Por quê? Porque é a universidade pública que faz pesquisa, que faz a extensão e que faz toda a inovação tecnológica que ela leva para a sociedade. Então, a importância é enorme. Ah, e aí gera uma responsabilidade também. E se a gente for comparar a universidade com as demais universidades federais do Brasil, que são cerca de 70 universidades, eu classificaria a UFES como uma universidade médio porte. Ela nem está entre as maiores, mas também não está entre as menores. E entre as de médio porte, a universidade está muito bem. Tanto nos seus resultados acadêmicos, de pesquisa, de extensão, que vão ser divulgados provavelmente pelos gestores dessas pastas, né, dessas pró-reitorias, quanto também que nos diz respeito, que é a questão orçamentária. Então, como nós estamos passando pelo mesmo cenário de contingenciamento de recursos, de recursos escassos financeiros, a universidade conseguiu fazer o dever de casa e ela está muito bem no cenário nacional. Então, basicamente, a minha comparação da universidade, da importância dela no Estado do Espírito Santo, seria neste sentido. E aí, como eu disse, tem os gestores que vão vir também aqui conversar com vocês, da área de pesquisa, da área de ensino, e aí eles vão falar números assim, que são realmente impressionantes. Do que a universidade tem gerado. E aí, né, já adianto e parabenizo o programa aqui da rádio, que é quem está fazendo essa divulgação para a sociedade desses resultados, porque muitas vezes a gente fica intramuros. Né? A gente trabalha e a gente fala para nós mesmos, né, divulgamos internamente, mas a sociedade não nos conhece. A gente não está conseguindo fazer essa, né, essa fala. Por acaso, o orçamento entrou em voga e foi muito noticiado porque entrou em crise. Mas verdade. Se não tivesse entrado em crise, a gente não saberia que a universidade é bem gerida nessa questão orçamentária. Então, precisou de uma crise para a gente poder divulgar e mostrar a responsabilidade que a universidade tem nessa seara, nesse assunto. Então, é isso. Eu já deixo aqui o meu reconhecimento da importância desse programa.
Eu já aproveito, então, para emendar a próxima pergunta, né? Eu ia falar nessa direção do que você está colocando aí. O Ciência UFES é um programa de educomunicação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. A nossa proposta é exatamente essa, professora, levar os projetos, pesquisas e ações da UFES para que a sociedade conheça através dos nossos microfones aí. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Importância total, né? Eu vou listar aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar. Primeiramente, é exatamente essa promoção da importância da educação para a sociedade, né, que a gente consiga atrair cada vez mais, né, as pessoas que olham para a universidade e falam assim, ah, isso não é para mim, eu não consigo, eu não, né, eu gostaria muito, mas eu não, né, não, gente, a universidade é para todos. É um transformador de vidas, você, né, vir aqui não apenas pelo diploma que você sai, mas pela vivência que você tem aqui dentro, uma vivência que é não apenas o ensino dos conteúdos em si, mas é uma vivência que envolve a pesquisa, envolve a extensão, que é levar exatamente a pesquisa, né, para a sociedade, a cultura, né, que é algo que a gente tem hoje. Nós temos os principais aparelhos de cultura do Estado do Espírito Santo, nosso cinema, nosso teatro, nossa galeria de artes, né, que a gente tem muito orgulho. Fazer o nosso aluno, e aí sim levar isso também para a sociedade, essa reflexão mais crítica do momento que a gente está vivendo. Então, esse programa, ele tem esse papel de levar, né, uma visão de mundo que a gente tem dentro da universidade para a sociedade, e aí abrir um diálogo para que a sociedade ela entenda que ela pode sim conversar conosco, inclusive participar em assuntos científicos e tecnológicos, que é como se a sociedade entendesse que aquilo é um assunto que é difícil, né? É um assunto muito difícil de conversar, mas que teria vontade. Esse programa ele tem esse papel de mostrar que não é tão difícil assim e que é possível que a gente abra esse diálogo com a sociedade. E por que para nós da universidade isso é importante? Porque ao divulgar a ciência, a tecnologia, a inovação, a gente cria na sociedade uma confiança na ciência que está, né, nos dias atuais colocada em xeque. Então, esse diálogo é importantíssimo, porque a gente consegue, então, mostrar para a sociedade qual é a importância da ciência no desenvolvimento econômico, social, cultural da nossa sociedade.
Ou seja, a gente ajuda a combater a fake news, a famosa fake news, né, professora?
Então, é esse um dos papéis importantíssimos, né, que nós temos, não achando que a gente é o dono da verdade, mas pelo menos a gente abre o diálogo.
Claro,
né?
Com certeza.
A gente abre um diálogo e aí a gente compartilha essas diferentes visões que nós temos. E aí o que acontece é que nós, no nosso diálogo, a gente leva uma visão de ciência, de tecnologia e de inovação que, dependendo, né, da parcela da sociedade com que a gente dialoga, isso é considerado difícil de entender. Então, a gente quer exatamente mostrar que não é difícil, que tem sim uma aplicação, e principalmente mostrar que essas tecnologias que são desenvolvidas na universidade, pelo conhecimento científico, elas levam um impacto muito positivo na vida das pessoas. Então, é exatamente essa divulgação que esse programa faz, e que aí eu deixo aqui meu reconhecimento e já parabenizo toda a equipe, né, por esse esforço de aproximar os dois mundos.
Perfeito, professora Tereza Carneiro, lhe agradeço muito a deferência ao nosso programa Ciência UFS. Nosso objetivo é exatamente esse, né? Professora, infelizmente, nosso papo está muito bom, mas estamos chegando ao final da nossa entrevista e o nosso microfone aqui está aberto para suas considerações finais. A gente quer agradecer muito a sua participação e aproveitar nas suas considerações finais aí que você colocasse para os nossos ouvintes qual a marca que você deixa na gestão da universidade, né? Qual é essa marca? E agradecer imensamente a participação, a parceria aí, e parabenizar também pelo seu trabalho, pelo seu mandato nesses 4 anos frente à Pró-Reitoria de Administração.
Vamos lá, vou começar pela marca. Qual é a marca que a gente deixa? Aí eu vou falar como equipe, né? A marca que a equipe que fez parte da gestão do professor Paulo Vargas e do professor Rony, que é o nosso vice-reitor, é exatamente uma marca de trabalho em equipe. Porque os desafios que nós enfrentamos não foram desafios de um único assunto, foram desafios de toda a universidade e que teve que envolver tanto quem trabalhava na área do ensino, da pesquisa, da extensão, da administração. Então, a nossa marca foi enfrentar desafios como equipe, como acreditando na liderança do professor Paulo Vargas, do professor Rony, acreditando que a gente seria capaz de superar né, o que, principalmente o desafio que veio com a pandemia, nesses, né, nos 4 anos do professor Paulo Vargas, pelo menos 2,5, quase 3 foram sob a égide da pandemia. Então, eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes um convite para vir nos conhecer. É possível conhecer a universidade não apenas no papel de estudante de um curso superior. Vocês podem vir conhecer a universidade nas várias atividades que a gente tem de cultura, de esporte, de lazer.
De extensão,
participar dos nossos vários projetos. E aí, ao conhecer a universidade, vocês vão entender a importância que a gente tem na sociedade e vão ser nossos aliados na defesa da importância da educação pública, da educação inclusiva, da educação que valoriza os princípios que a nossa universidade valoriza.
Perfeito. Professora Tereza Carneiro, muito obrigado da sua participação, da sua entrevista aqui no Ciência UFES.
Eu que agradeço, né, estar aqui nesse momento, falando um pouco sobre o nosso trabalho e sobre a universidade.
E essa foi a pró-reitora de administração da UFES, Tereza Carneiro. Ela falou conosco aqui no Ciência UFES e fez um balanço do trabalho da pró-reitoria de administração da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024, gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. Muito, muito, muito obrigado mesmo à pró-reitora de administração da UFES, Tereza Carneiro, pela sua participação e parceria com o programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber. Todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A Universitária é mais.
Mais.
Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Connect card. Eu quero estar na rede. televisão. Um hacker mafioso acaba de soltar. Um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Essa conversa bacana com a pró-reitora de administração da UFES, Tereza Carneiro. O programa Ciência UFES fala também com a pró-reitora de gestão de pessoas aqui da UFES, Josiana Binda. Ela está no Ciência UFES também para fazer um balanço do trabalho da sua pró-reitoria, né, da pró-reitoria de gestão de pessoas da UFES, durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024. Gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. Josiana é graduada e mestre em administração aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo e também é servidora técnica administrativa da nossa universidade. Confere aí esse bate-papo bacana com a pró-reitora de gestão de pessoas da UFES, Josiana Binda. Josiana está conosco aqui no Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho da pró-reitoria de gestão de pessoas aqui da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período de 2020 a 2024. Gestão essa que encerra o seu mandato agora em março de 2024. Por isso, a Josiana aqui fazendo um balanço do trabalho dela diante, né, frente à pró-reitoria de gestão de pessoas aqui da UFES. Josiana é graduada e mestre em administração aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo e também servidora técnica administrativa da nossa universidade, né? Esse ano, a Universidade Federal do Espírito Santo faz 70 anos, né? A gente nasceu em 1954, estamos em 2024, são 70 anos de história. Nesse período foram 20 gestões que passaram por aqui, né, incluindo a atual gestão do reitor Paulo Vargas com suas 7 pró-reitorias, né? Pró-reitoria aqui na universidade é como se fosse a secretaria da prefeitura, uma secretaria de governo, né? A Josiana Binda, que está conosco aqui, é uma dessas secretárias, né? É a nossa pró-reitora de gestão de pessoas. Essa gestão começou em 2020, termina agora em 2024. Josi, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, então, já que é a sua a sua entrevista aqui, seu bate-papo conosco aqui, é para a gente fazer um balanço do seu trabalho, mas antes disso, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que faz a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas aqui na UFES e quais os principais resultados e conquistas que a sua Pró-Reitoria teve durante essa gestão do professor Paulo Vargas 2020-2024, quais os principais resultados e conquistas que a UFES teve nesse período, Josi?
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela é responsável por cuidar e garantir para que todos os serviços da universidade sejam atendidos. Então, você veja, para que tenha aula para o aluno, seja de graduação, seja de pós-graduação, é preciso que você tenha o professor, né, em sala de aula, o servidor técnico administrativo que vai dar apoio a essa aula, sendo uma aula prática, por exemplo, num laboratório ou num campo de pesquisa. Também ter aquele servidor que vai apoiar uma ação de extensão, como, por exemplo, as ações de extensão que são ofertadas no Centro de Educação Física, no Centro de Ciências da Saúde, que nós temos várias ações de extensão que abrangem todo o estado do Espírito Santo, ou seja, a UFES está presente em todo o estado do Espírito Santo e também fora do nosso estado. Então, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, dentre tantas atribuições, ela é responsável por cuidar que essas atividades que nós chamamos de atividades fim, elas aconteçam.
Vocês cuidam de quem cuida dos alunos.
Isso. A gente cuida de quem cuida dos alunos, da pesquisa, da extensão. Então, veja, desde as seleções, seja para professor efetivo, né, aquele professor que é do nosso quadro efetivo, o professor substituto, o visitante, o servidor técnico administrativo, que é esse que atua em atividades importantíssimas, que dão apoio a essas atividades fim. Também os trabalhadores no hospital universitário, nós temos vários trabalhadores que atuam no hospital universitário vinculados à UFES, no Instituto de Odontologia, nos campi de Alegre e São Mateus, e em todos os outros espaços onde a universidade atua. Então, nós cuidamos da seleção, da carreira, as progressões ao longo da carreira, né? Porque nós temos duas carreiras na universidade, técnicos e docentes, e essas carreiras elas têm o seu plano de carreira. Então, cuidamos dos benefícios funcionais, cuidamos também da produção da folha de pagamento, porque é importante,
importante
que tenha essa gestão responsável, né, da folha de pagamento. E cuidamos e acompanhamos essa vida funcional até a aposentadoria
outra
do servidor.
Outra coisa importante também, né? Já estou pensando aí nessa parte aí. Josi, para o nosso ouvinte ter uma dimensão, são duas carreiras, né, técnico-administrativo e professor aqui dentro da universidade, só para o ouvinte ter uma dimensão do tamanho da universidade, né, em termos de grandeza, aí, quantos professores a gente tem, quantos técnicos administrativos a gente tem cuidando dos nossos alunos?
Esse número ele varia ano a ano, e eu preciso destacar aqui já alguns desafios que a gente tem enfrentado ao longo dos anos, né, com algumas políticas governamentais, especialmente em relação à carreira dos técnicos administrativos, algumas decisões desafiadoras que nós tivemos nos anos de 2018 e 2019, que foram decretos que vedaram ou extinguiram a possibilidade de contratar determinados cargos. Por exemplo, né, aqui vou citar um exemplo para que o nosso ouvinte esteja bem conectado conosco. Então, aqui na Rádio Universitária, a Rádio Universitária faz parte da universidade e, naturalmente, nós precisamos de cargos como técnico em audiovisual, o próprio jornalista.
Que você fala aqui.
Então, por decisões do governo, nesses anos que eu citei, alguns desses cargos hoje não podem mais ser contratados pela universidade. Decisões essas que a gente tem tentado dialogar e reverter no âmbito federal, mas isso tem se apresentado como um desafio porque, ao longo desse tempo, o nosso quadro de pessoal técnico ele tem diminuído. Para você ter uma ideia, entre o ano de 2023 para o ano de 2024, essa variação, essa redução no quadro de servidores técnico-administrativo, ela foi de 3,5%. Ou seja, o quadro está encolhendo.
Está encolhendo, de diminuindo.
Ao passo que a nossa universidade vai crescendo, porque como você mesmo citou, nós vamos completar 70 anos agora em maio. E com os 70 anos de acúmulo de experiência, a gente tem crescido tanto no ensino, na pesquisa, na extensão, em várias atividades. Então, você me perguntou sobre a dimensão para o nosso ouvinte. Isso. Da rádio universitária. Hoje nós estamos em torno de 2 mil servidores técnico-administrativos.
Sim, é um exército, hein, Josi?
É um exército.
E você cuida.
É um exército de pessoas para cuidar, para cuidar da promoção da saúde, de todo esse grupo. Os professores, nós temos hoje em torno de 1.800 professores efetivos. Perfeito. No quadro da universidade. Uhum. E os substitutos, de em torno de umas 120 pessoas. Perfeito. Em toda a universidade. E aqui, quando eu falo toda a universidade, eu falo de Vitória, Goiabeiras e Maruípe.
Os nossos dois campi aqui em Vitória.
Isso, Maruípe, lá onde fica o Hospital Universitário. Perfeito. O Centro de Ciências da Saúde, o IOUFES. Uhum. E também Alegre e São Mateus.
Perfeito, perfeito. Então, em termos de grandeza, cerca de 1.800 professores, cerca de 2 mil técnico-administrativos.
Isso.
É isso? Ô Josi, a gestão do reitor Paulo Vargas, da qual você faz parte, foi uma gestão marcada, talvez, pelo maior desafio já enfrentado pela nossa universidade, né? A pandemia da Covid-19 lá no ano de 2020, 2021. Eu gostaria de saber, Josi, como que a sua pró-reitoria enfrentou essa pandemia, os principais desafios, as principais dificuldades que você e sua equipe enfrentaram nesse período de pandemia aí à frente da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Josi, como é que foi a pandemia aqui na UFES?
É, de fato, esse desafio que marcou a nossa gestão e que ninguém imaginava que poderia acontecer, e nem o período que duraria, né, Hélio e ouvinte, foi um enorme desafio, e que eu espero que nenhuma gestão dessa universidade, do município, do estado ou do país enfrente novamente uma pandemia como a magnitude, né, como foi essa, com a grandeza que foi. Bom, nós assumimos a gestão em meio à pandemia, porque a pandemia ela começou, né, de fato, foi deflagrada em nível internacional, mas em nível nacional, no início de março de 2020.
Exatamente quando começou a gestão.
E nós assumimos no final de março de 2020. Portanto, nós já assumimos uma universidade que todas as pessoas estavam em casa, e foi uma decisão correta, pensando na preservação da vida de todas as pessoas. Então, a nossa gestão da Progep, desde o princípio, participou ativamente do COI, que foi o Comitê Operativo Emergencial para as discussões e as decisões em relação à Covid na universidade, sempre acompanhando, né, as decisões municipais, estaduais e nacionais. Então, o COI, ele foi um comitê de assessoramento às decisões da gestão e foi muito importante. Nós estivemos ativamente, nós da Progep, eu digo eu, a diretora de atenção à saúde, a todo momento envolvido com as discussões do COI, porque era importante estar alinhado com essas discussões e as decisões, para que nós pudéssemos garantir com bastante cautela como seria essa decisão em relação a as pessoas trabalharem de forma remota, né, na nossa universidade, e depois ir dosando aos poucos o retorno ao trabalho presencial. E falando sobre a pandemia, ouvinte, nós não podemos deixar de lembrar com bastante pesar as perdas que nós tivemos, né? Aqui na universidade tivemos muitas perdas, colegas muito próximos, né, dentro dessas tantas mil vidas que lamentavelmente não estão mais conosco, e que as famílias hoje ainda seguem, né, e seguirão enlutadas por essas perdas. Mas nós na universidade, a gestão do professor Paulo e nós também à frente da Progep, conduzimos esse processo, buscamos conduzir esse processo de forma muito responsável e dialogada com todos os atores envolvidos, para que pudéssemos garantir é que a nossa comunidade tivesse condições de trabalhar remotamente e fazer com que a universidade, a instituição, não parasse as suas atividades. Aqui eu preciso marcar a importância que foi a universidade, lá em 2019, ter tomado a decisão de implementar os processos eletrônicos. Então, esse passo, quando nós ingressamos no trabalho remoto, ele foi importantíssimo, porque nós não paramos em nenhum momento as atividades da universidade. Houve uma suspensão em relação às aulas, que depois, rapidamente, a universidade dialogou quanto foi necessário com as entidades representativas dos três segmentos, né, discentes, docentes e técnicos, para que fosse retomado no prazo mais curto possível, dentro das ferramentas que nós tivemos acesso, também as atividades de ensino no EART.
Importante você frisando aí o processo eletrônico de 2019, porque ele foi feito de forma antecipada, sem nem pensar ou adivinhar que teria uma pandemia no ano seguinte, né? Então, ou seja, foi um gol de placa da universidade já implantar esse processo eletrônico em 2019, né? A gestão aí já se antecipando, né? Sem imaginar que teríamos uma pandemia.
Isso. Ainda sobre a pandemia, Hélio e ouvinte, eu queria aqui de forma muito especial destacar a importância dos nossos trabalhadores da saúde da universidade, porque enquanto quase toda a universidade e também as outras empresas fora da UFES, os outros órgãos municipais, estaduais e federais tomaram a decisão para que os trabalhadores estivessem trabalhando de casa pela preservação da vida e da saúde, os nossos trabalhadores da saúde estiveram na linha de frente dos hospitais cuidando de nós, caso nós precisássemos, né, de atendimento. Então, queria dizer aqui como foi importante, como é importante a atuação dos nossos trabalhadores da saúde. Não só os trabalhadores da saúde que estão ali na linha de frente, mas também os pesquisadores da saúde, porque você, ouvinte da nossa rádio universitária, durante a pandemia, muitas pesquisas na área da saúde foram intensificadas e ajudaram a produzir vacinas e outras soluções que foram importantes para que a sociedade lidasse com a pandemia e com o pós-pandemia, como nós temos hoje, né? Hoje a gente tem um período que a gente chama de novo normal, mas que nunca será aquele normal como nós vivemos antes da pandemia, porque ela trouxe marcas e que nós lidaremos com ela, com todas as estratégias e as tecnologias que a ciência nos permite. Então, daí a importância, mais uma vez, das universidades, dos institutos, da produção do conhecimento e da ciência.
Perfeito, Jus. Você coloca aí, eu perguntei sobre o desafio da pandemia, e você coloca um outro desafio que a gente tem enfrentado, que é a pós-pandemia, né? Os desafios, a UFES, né, nessa gestão, nesse período 2020 a 2024, enfrentou muitos desafios. E agora eu gostaria de falar um pouquinho de futuro, Josi, né? Na sua opinião, quais são os principais desafios que a UFES vai enfrentar nos próximos anos, olhando para o trabalho realizado, né? Para o trabalho que você realiza frente à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, quais desafios a gente vai enfrentar e como a sua Pró-Reitoria deixa a UFES preparada para enfrentar esses desafios futuros?
Então, nós passamos por algumas ondas, né, na sociedade. Eu acho que um grande desafio que nós enfrentamos lá no passado foi quando nós tivemos o grande ciclo da informatização, e aí muitos profissionais, eles não estavam adaptados e foram se adaptando nesse processo. Hoje, na universidade, nós temos, na UFES e também em outras universidades, a gente percebe eu vou usar uma expressão que alguns colegas da área não gostam muito, mas vou simplificar até para o nosso ouvinte conseguir se conectar com a gente. A gente tem, em alguns setores e algumas atividades, a gente percebe um choque de gerações. Por quê? Nós tivemos até o início dos anos 80 ingressos de servidores, depois nós tivemos um período sem concursos, portanto nós tivemos aí, né, um tempo longo, depois nós retornamos os concursos. Então, nós temos aí alguns colegas que dominam seus processos de trabalho, que dominam o fazer diário, o saber fazer, e estão na universidade há 20, 30, 40 anos. E temos essa geração que está entrando agora, que eu brinco falando, gente, quando eu recebo um servidor para dar posse, eu brinco, olho para ele e falo assim, parece que eu estou dando posse para o meu filho, porque é uma geração muito inteligente, muito conectada em tudo,
muito rápida,
e que saiu do ensino médio ou saiu da graduação aqui da universidade ou de outra graduação e faz os concursos e passa e já entra na universidade e já sabe tudo, de informática, de tecnologia, de tudo. Então aí você tem uma geração que tem o conhecimento, o saber fazer, a experiência, que é importantíssimo para nós, e mas que às vezes não domina tanto essa questão das tecnologias, e temos uma geração que está vindo já com um conhecimento enorme
na tecnologia,
nas tecnologias de forma geral, que propõe um outro modo de fazer, e que muitas vezes isso traz o choque geracional. Então nós temos aí para o futuro esse desafio da gestão do conhecimento e de que essas gerações que aqui estão, elas consigam harmonicamente entender a importância do saber, da experiência, do conhecimento com o conhecimento dessa garotada nova, como os que estão chegando agora, que eu brinco falando que são os filhos dos anos 2000, porque essa garotada que está entrando agora, certamente toda nasceu depois dos anos 2000.
Galera do século 21, né?
Exatamente, a galera do século 21. Então, esse é um grande desafio, e essa galera do século 21, Hélio, já vem na perspectiva do trabalho que a gente chama de home office, aqui na universidade a gente chama de teletrabalho, alguns, né, tem outras nomenclaturas, mas em geral é essa turma que já nasce na perspectiva de que vai trabalhar parte em casa, parte na universidade, ou ainda trabalhar de casa, estando, né, prestando seu serviço para a universidade. Então, esse é um grande desafio. Essa questão do PGD e do teletrabalho que aqui na universidade nós implantamos, no caso dos técnicos administrativos, em 2023, é algo que já está se consolidando dentro da universidade, como também em vários órgãos públicos nacionais e estaduais.
É uma diretriz nacional, né, Josi?
É uma diretriz nacional e até internacional, né? Então, nós temos observado muitos ganhos, certamente muitos ajustes terão que ser feitos, né? Porque é um processo que se iniciou em 2023, mas isso certamente será consolidado numa próxima gestão e vai avançar dentro dos contornos do que a universidade entender que é melhor para a universidade e para a prestação do serviço para a comunidade, que é a nossa finalidade, né? Prestar o melhor serviço para a nossa sociedade, que são os ouvintes e que usufruem, né, dos serviços da universidade.
Perfeito. Josiana Binda, conosco aqui no programa Ciência UFES, pró-reitora de gestão de pessoas, fazendo um balanço da gestão 2020-2024, gestão do nosso reitor Paulo Vargas. A Josiana é a pró-reitora de gestão de pessoas e está conosco aqui. Josi, você falou muito para dentro da universidade, dos processos da universidade. Gostaria que a gente fizesse um olhar um pouquinho para fora também. Na sua opinião, o que a UFES representa para o Espírito Santo e como você situa a nossa universidade no cenário nacional, Josi?
A UFES existe para a sociedade, né? Se nós estamos aqui, é porque há a sociedade para nós prestarmos esse serviço. Então, eu queria convidar você, nosso ouvinte da Rádio Universitária FM, que venha conhecer a UFES. A UFES, seja no campus aqui de Goiabeiras, Maruípe, Alegre, São Mateus, é um espaço que é nosso, é um espaço que é seu. Nós temos aqui muitas oportunidades, ainda que você ou seu filho, seu vizinho, seu colega, não seja estudante da universidade, nem de graduação, nem de pós-graduação, ou não curse um curso de línguas aqui no nosso núcleo de línguas, ou não participe de uma ação de extensão, como nós temos muitas aqui, a UFES está de portas abertas para você.
Perfeito. Josiana Binda, conosco aqui no programa Ciência UFES, pró-reitora de gestão de pessoas, fazendo um balanço do trabalho frente à reitoria de gestão de pessoas da UFES nessa gestão do nosso reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024. Josi, você está aqui no programa Ciência UFES, um programa de educomunicação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Eu te pergunto, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, Josi?
Como nós falamos durante todo o programa, né, Hélio? É importante que a sociedade esteja conectada, né, com o programa Ciência UFES e com todos os programas e projetos de divulgação científica para conseguir entender como a produção de conhecimento que as universidades, os institutos e também outros espaços de pesquisa, ele impacta a vida da sociedade. Às vezes a gente não tem a dimensão do quão próximo de nós a universidade está. Aqui nós desenvolvemos pesquisas, né, muitas pesquisas em parcerias com empresas que a sociedade não, às vezes não fica sabendo. E acompanhar esses programas de divulgação científica é a forma de você saber como que a sociedade está tendo ganhos e está sendo impactada positivamente pelas ações da universidade.
Perfeitamente, uma conversa muito bacana. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com Josiana Binda, nossa pró-reitora de gestão de pessoas aqui da universidade. Josi, chegando ao final aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista, quero te agradecer demais a sua presença aqui conosco, deixar o microfone aberto para que você faça as suas considerações finais aí e te perguntar, tem alguma coisa que nós não conversamos, eu não te perguntei, alguma coisa que você gostaria de falar? A hora é agora, microfone aberto aí para suas considerações finais.
Obrigada, Hélio. Obrigada mais uma vez, você, ouvinte da Rádio Universitária. Queria te convidar para que você acompanhe esse programa e toda a programação da Rádio Universitária FM, que divulgue, né, a Rádio Universitária.
Isso aí.
Há muitas ações que a gente não conseguiu falar aqui nesses
Verdade.
Poucos minutos, mas eu queria dizer para vocês que durante esses 4 anos, dos quais quase metade deles nós estivemos em pandemia, né? Portanto, atuando, porém, de forma afastada fisicamente, mas conectados o tempo todo. O quão desafiador foi manter toda essa estrutura da universidade, mas que nós fizemos todo o esforço possível, né? Certamente erramos, aprendemos com os nossos erros e deixamos um legado para a universidade, para as gerações futuras que aqui virão estudar, né? Deixo aqui, né, uma fala final sobre a reserva de vagas nas seleções docentes, né, que fazem parte das ações afirmativas, a política de cotas, né, de cotas para negros, para pessoas com deficiência.
Ou seja, a cota que já está no SISU, né, já está na seleção dos estudantes, ela chegou também aos concursos públicos, é isso?
Isso, no caso dos concursos dos técnicos, a gente já havia iniciado, né, no caso das seleções docentes, pela... É característica da seleção docente de acontecer em várias etapas, né? Então, essa discussão, ela se alongou um pouco mais na universidade, mas nós conseguimos avançar. Há muito o que avançar, mas eu queria colocar essa marca do quanto foi importante, né, para a universidade iniciar essa discussão, aprovar essa resolução nos nossos conselhos superiores, que certamente ainda será bastante aperfeiçoada, mas que nós já teremos em breve seleções para docentes também com a reserva de vagas. Então, acho que isso, para a nossa sociedade, para a nossa universidade, isso será um grande ganho, assim como já existe há muito tempo as ações afirmativas e a reserva de vagas para os estudantes que ingressam, né, hoje via SISU, anteriormente por outros processos de seleção.
Perfeito, Josiana Binda, pró-reitora de gestão de pessoas aqui da UFES, conosco no programa Ciência UFES, fazendo um balanço dessa gestão que se encerra agora em março de 2024, essa gestão que começou lá em março de 2020. Josi, parabéns pelo belo trabalho, minha colega aqui de profissão, técnica administrativa como eu aqui na universidade, tantos anos juntos, flamenguista como eu também, muito, muito obrigado da sua participação e desse trabalho belíssimo, magnífico, frente à gestão de pessoas da UFES.
Obrigada eu, Hélio, até breve, ouvinte, espero vocês aqui num próximo Ciência UFES.
E essa foi a pró-reitora de gestão de pessoas da UFES, Josiana Binda. Ela falou conosco aqui no Ciência UFES e fez um balanço do trabalho da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período 2020 a 2024. Muito, muito obrigado à Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFES, Josiana Binda, pela sua participação e parceria aqui com o programa Ciência UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O caminho positivo da ciência que aprova e classifica.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 143, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES, 143, ano 6. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
104.7.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES, anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.